DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. A Federação dos Transportes de Moçambique mantém a subida do preço dos transportes semicoletivos em Maputo, mas a Associação dos Direitos Humanos contesta a medida.
A gestão financeira cotidiana do cidadão pacato torna-se impraticável para custear as suas necessidades mais básicas.
Defesa dos ativistas acusados de rebelião em Cafunfo, Angola, faz graves denúncias.
Estamos aqui muito aflitos com esta situação, não só do Zeca Mutsima, mas como dos outros que estão aqui na Lunda Norte, para ver se conseguimos resolver algumas questões que preocupam o estado dos direitos humanos dessas pessoas.
Ainda neste jornal, assinalamos o primeiro aniversário do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos da América, ocorrido há um ano. Manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, a emissão com a apresentação de Brahim Adarami. A Federação dos Transportes Rodoviários de Moçambique diz que é irreversível a subida da tarifa dos transportes semicoletivos na região metropolitana de Maputo. Mas a Associação Rede dos Direitos Humanos considera que não é bem assim. A Associação deu esta terça-feira uma conferência de imprensa vigiada pela polícia, como nos explica, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A conferência de imprensa da Associação Rede dos Direitos Humanos começou depois do presidente Sérgio Matinha dar explicações à polícia. Primeiro, o evento tinha sido marcado para sexta-feira passada, mas a polícia impediu que acontecesse, alegando que a agremiação podia estar a criar agitação. Nesta terça-feira, o presidente Sérgio Matinha teve que ir à esquadra para explicar o objetivo da conferência de imprensa.
Pedimos desculpas pelo atraso. O presidente tinha sido convocado para estar com uma esquadra para falar com o comandante.
Na conferência de imprensa, a Associação Rede dos Direitos Humanos voltou a repudiar o aumento da tarifa dos transportes semicoletivos vulgo chapas, porque o custo de vida já está insuportável para os munícipes.
E a gestão financeira cotidiana do cidadão pacato torna-se impraticável para custear as suas necessidades mais básicas.
O vice-presidente da FEMATRO, Federação dos Transportadores Rodoviários, Batista Macovelli, disse que o aumento da tarifa é irreversível. Por causa do aumento do preço do barril do crude, os produtos petrolíferos vão ficar mais caros no país, entre 7% a 22%. É por isso que Batista Macovelli não concorda com a ideia da Associação Rede dos Direitos Humanos de revogar os aumentos dos chapas.
Eu não acho correto isso. Nós estamos aqui a exigir um serviço, a prestação de um serviço de qualidade. Não é possível prestar um serviço de qualidade na ausência de um ganho por quem é prestador desse serviço. É preciso realçar que nós estamos a fazer um negócio.
A Associação Rede dos Direitos Humanos acusa o município de Maputo de não ter consultado os munícipes sobre os argumentos, segundo o presidente Sérgio Matinha.
A Assembleia Municipal não deveria tomar uma decisão crítica destas sem consultar publicamente e proposto debates públicos.
Porém, o município anunciou em meados de novembro que era sua intenção auscultar os populares. Foi o que referiu na altura Obadias Djedi, responsável pelo Pelouro dos Transportes e Mobilidade.
Atender estas preocupações dos operadores e ao mesmo tempo colher a sensibilidade dos munícipes, o município de Maputo decidiu realizar amanhã, dia 17, duas auscultações públicas. O encurtamento de rotas é resultante da tarifa baixa. Nós não concordamos muito com essa abordagem.
O vice-presidente da Federação dos Transportadores de Moçambique, Batista Macovelli, afirma que o cumprimento das rotas, que é a grande preocupação dos munícipes, já está acautelado. No entanto, pede também a colaboração dos utentes dos semicoletivos.
Nós encorajamos os passageiros a não deixem essa situação prevalecer por muito tempo, porque eles é que são os mais lesados.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique, sem cedilha.
E este é o tema em debate matinal no Facebook da DW África. Hoje perguntamos se concorda com o aumento da tarifa de chapa 100 em Moçambique. Recebemos mensagem de Calton Cadeado, que diz que não concorda com a subida porque as condições de vida das populações não são das melhores, são condições muito péssimas. Rosário Ntepa também comenta que não concorda porque o salário não aumentou e também só se vê aumento de custo de vida no país. Também pode participar no debate matinal no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está marcada para a próxima sexta-feira uma cimeira extraordinária da SADEC para debater a missão militar que apoia Moçambique no combate a grupos armados. Em Cabo Delgado, refere um comunicado da organização citado pela Agência de Informação de Moçambique. A cimeira será presidida pelo chefe de Estado do Malawi, Lazarus Chakwera, que é atualmente presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Cabo Delgado é palco de ataques armados desde 2017. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva fazem juntos uma comunicação ao país esta manhã sobre a situação da Covid-19. Na terça-feira, Cabo Verde registrou o novo máximo diário com 1.025 infectados com o novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19. Ontem, o país anunciou ter detectado a presença da variante Omicron em Cabo Verde. Ainda de Cabo Verde, nesta madrugada, ficou-se a saber que o selecionador cabo-verdiano de futebol está infectado com Covid-19. A Federação Cabo-Verdiana anunciou que, a poucos dias do início da Taça das Nações Africanas, CAN, o selecionador Pedro Leitão, bobista, testou positivo ao SARS-CoV-2, que provoca Covid-19. Além do selecionador, também 3 futebolistas testaram positivo e estão em isolamento, assim como Pedro Ramos, da equipa técnica. A 33ª edição da Taça das Nações Africanas vai decorrer de 9 de janeiro a 6 de fevereiro nos Camarões. O executivo angolano espera financiar este ano pelo menos 500 projetos no âmbito do Programa de Apoio à Diversificação da Economia e Exportações e levar a reconversão da economia informal a todo o país a partir de abril. Os objetivos foram elencados em Luanda pela Secretária do Estado para a Economia, Dava Ringote, que ontem apresentou as perspectivas de implementação do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações e do Programa de Reconversão da Economia Informal. Os 500 projetos dos 1.022 aprovados em 2021, no âmbito do mesmo projeto, contam com várias facilidades de acesso ao crédito que totalizam cerca de 743 mil milhões de kwanzas, quase 1,2 milhões de euros para a sua implementação. Na Guiné-Bissau, responsáveis católicos do país repudiaram o que consideraram ser um ataque do presidente guineense Omar Sissoko Embalo ao novo bispo de Bissau, José Lampracá, após este ter apelado a um maior entendimento entre os dirigentes. Instado pelos jornalistas a comentar aquelas declarações, Omar Sissoko Embalo considerou que se Lampracá pretendesse entrar para a política, era melhor que aderisse a um partido político e que o lugar de religiosos é nos seus locais de culto. Embalo afirmou também que, enquanto for presidente da Guiné-Bissau, os religiosos não terão lugar no Palácio da República.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, a defesa dos ativistas do movimento do protetorado português, Lunda Chokwe, denuncia que eles estão a ser maltratados na cadeia. Os ativistas foram detidos depois dos incidentes na vila de Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, a 30 de janeiro de 2021. Em entrevista à DW África, o advogado de José Zeca Machima, líder do movimento, diz que ele está doente e privado de assistência médica. Mais informações com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Passa quase um ano desde os acontecimentos da vila de Cafunfo, que resultaram na morte de ativistas que clamam pela autonomia do leste de Angola. Mais de uma dezena de pessoas estão detidas, incluindo o líder do movimento do protetorado português Lunda Chokwe, José Zeca Machima. Todos os ativistas são acusados dos crimes de rebelião e associação de malfeitores. O processo continua em banho-maria. Aguarda-se que o tribunal marque a data do julgamento. Em declarações à DW África, a partir da cidade do Dundo, capital da Lunda Norte, o advogado Salvador Freire diz que tem sido impedido de contactar o seu constituinte.
Eles remetem-nos para que nós nos dirijamos para o serviço SIC-Geral para pedir autorização para poder falarmos com o Zeca Mutima, o que não é de lei. Portanto, a lei permite que nós, como os advogados, temos essa prerrogativa de podermos falar com o nosso constituinte a qualquer momento e a qualquer lugar onde estiver, mas estamos a ser impedidos.
Zeca Mutima está detido há quase 11 meses e precisa de assistência médica, alerta o advogado.
Nós, incluso, não conseguimos levar alguns fármacos para poder acudir à situação da doença do Zeca Mutima. Antes levávamos, tínhamos essa habilidade. Infelizmente, essa possibilidade não foi cortada.
O estado clínico dos outros ativistas detidos também preocupante, segundo Salvador Freire.
Estamos aqui muito aflitos com esta situação, não só do Zeca Mutima, mas como dos outros que estão aqui na Lunda Norte. A situação dele é péssima, a situação é péssima. Queremos que se resolva isso o mais rapidamente possível, o julgamento da Camutima e dos demais, para ver se conseguimos resolver algumas questões que preocupam o estado dos direitos humanos dessas pessoas.
Salvador Freire diz que houve ativistas que morreram nas celas da prisão sobrelotada de Cacanda, na Lunda Norte. Para o advogado, isso tem a ver com as condições desumanas em que se encontram os detidos.
Eu, pessoalmente, em cadeia de Cacanda, ainda ontem, senti-me muito mal por encontrar cidadãos naquelas condições, sobretudo do protetorado de Lunda Tioco, desnutrido, desfigurado, naturalmente, de requer uma preocupação por parte do Estado, poder então garantir a saúde dessas pessoas, levá-las para o hospital, também dar a alimentação adequada.
Contactada pela DW, fonte da direção do Serviço de Investigação Criminal, rejeitou gravar a entrevista. Disse apenas que a instituição não se pode pronunciar porque o processo já não está sob sua alçada. Por seu turno, a delegação provincial do Ministério do Interior na Lunda Norte nega que vários ativistas do protetorado tenham morrido. Num áudio enviado à DW, o porta-voz do Ministério do Interior naquela província, Rodrigues Zeca, confirma apenas a morte de um membro do protetorado que padecia de tuberculose.
Assim sendo, a delegação provincial do Ministério do Interior lamenta a perda e apela mais uma vez à calma e repudia veementemente todas as informações que a todo custo tentam beliscar o bom nome e a imagem do serviço penitenciário.
De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
DW, do centro da Europa, para si.
Os Estados Unidos da América assinalam nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro, o primeiro aniversário do ataque ao Capitólio, sede do Congresso norte-americano. Para esta quarta-feira está prevista uma declaração do Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, Merrick Garland, sobre os esforços do Departamento de Justiça para investigar e processar os responsáveis pelos acontecimentos caracterizados a nível mundial como um ataque à democracia. É que, a 6 de janeiro de 2021, cerca de 10 mil pessoas invadiram e várias centenas forçaram a entrada no Capitólio quando os congressistas estavam a certificar o resultado das eleições presidenciais de novembro de 2020 e a vitória do atual presidente, o democrata Joe Biden. Em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, o chefe da polícia do Capitólio, na comissão de inquérito do Congresso norte-americano, Tom Major, diz que a polícia está mais preparada agora do que nunca. A polícia do Capitólio dos Estados Unidos como organização é mais forte e melhor preparada para cumprir a sua missão hoje do que antes de 6 de janeiro do ano passado. O departamento iniciou um trabalho significativo imediatamente após o ataque para corrigir as falhas que ocorreram, falhas de inteligência, falhas de planeamento operacional, falhas de liderança. A única coisa que não falhou nesse dia foi a coragem e determinação dos homens e mulheres da polícia do Capitólio dos Estados Unidos da América.
The one thing that did not fail that day was the courage and resolve of the men and women of the United States Capitol Police.
A invasão da sede do Congresso norte-americano aconteceu algumas horas depois de Donald Trump se ter dirigido a uma multidão composta por milhares de apoiantes durante um comício realizado nas imediações da Casa Branca e de ter defendido que estes nunca deveriam aceitar uma derrota, numa referência aos resultados das eleições presidenciais de novembro de 2020. Susan Spalding, diretora de uma instituição de defesa democrática, diz que Trump foi longe demais. Pode muito bem ter havido a sensação de que tudo bem. Isto está para além do pálido. Isto foi longe demais, Trump foi longe demais, mas mesmo assim, dias depois, continuou a ter o controle sobre o Partido Republicano, que foi enganado, continuou a estar numa posição de ameaça e um desafio primordial para os membros republicanos que ousaram colocar distância entre si e Trump. Alguns meios de comunicação social da direita radical, movimentos da teoria de conspiração e grupos neofascistas acreditavam na chamada grande mentira de que Trump foi o vencedor das eleições e que tinha sido roubado. Regina Lawrence é diretora da Escola de Jornalismo e Comunicação da Universidade de Oregon. Parece claro que a forma como os meios de comunicação social são estruturados incentivam certos tipos de comportamentos, certos tipos de atitudes e certos tipos de procura de informação. Os acontecimentos ocorridos a 6 de janeiro de 2021 ficaram marcados pela morte de 5 pessoas e mais de 140 polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump.
DW Notícias.
Um relatório divulgado pela Presidência da África do Sul aponta que o Estado sul-africano foi capturado por interesses privados e pela corrupção durante a presidência do ex-chefe de Estado, Jacob Zuma. O documento, com mais de 800 páginas, foi divulgado minutos após a sua entrega ao chefe de Estado, Cyril Ramaphosa. O suspeito de ter deflagrado o fogo que destruiu grande parte do Parlamento da África do Sul foi detido no domingo, dentro do edifício, e presente a um juiz num tribunal da cidade de Cabo, na terça-feira, mas a audiência foi adiada para o próximo dia 11 para permitir à investigação esclarecer alguns elementos do caso ainda pendentes ou dependentes do acesso ao local. O suspeito permanecerá detido, pelo menos até essa data. O seu advogado, Luvuyo Godla, afirmou que o seu constituinte nega qualquer envolvimento e que irá declarar-se inocente. Já a acusação opôs-se a que o suspeito aguardasse pela próxima audiência em liberdade. O homem é acusado de invadir o complexo parlamentar no centro da cidade do Cabo e de incendiar os edifícios do parlamento para roubar computadores portáteis, louça e documentos. A chamada Troika do Sudão, composta pelos Estados Unidos da América, Reino Unido, Noruega e a União Europeia, avisaram hoje que, no seguimento da renúncia do primeiro-ministro, não apoiarão um chefe de governo nomeado unilateralmente pelos militares. Os países afirmam ainda que a decisão seria um golpe na credibilidade dessas instituições e corre o risco de lançar a nação num conflito. Esta terça-feira, as autoridades sudanesas lançaram gás lacrimogéneo em Khartoum para dispersar milhares de pessoas que saíram às ruas em protesto contra o golpe de Estado de outubro, relatam agências internacionais. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas nos confrontos. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o risco acrescido do aparecimento de uma nova variante do coronavírus que causa a Covid-19, eventualmente mais perigosa devido à mutação de infecções com a variante Omicron mais transmissível. Isto numa altura em que a França identificou uma nova variante do coronavírus que tem mais de 40 mutações genéticas.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço de Ouvinte, perguntamos se concorda com o aumento da tarifa de transportes semicoletivos em Maputo, Moçambique. Recebemos comentários no nosso Facebook de alguns internautas. Por exemplo, Faiza White diz que enquanto a maioria da população está a sofrer, o governo só se interessa em aumentar o custo de vida. Também Tony Campbell diz que é uma situação muito complicada, não concorda com a decisão do governo moçambicano. Lafobalde comenta que também não concorda com o aumento devido à crise mundial e também a situação da pandemia de Covid-19 que deixou famílias mais pobres. Obrigado a todos os ouvintes que participaram, internautas também. Notícias em constante atualização em dw.com/português. Bom dia, um abraço.